Gazeta da Noite. A atualidade, notícias e o mundo. Edição por Maurício de Jesus. Bem-vindos à Gazeta. Convosco está Maurício de Jesus. O Bloco de Esquerda afirma que quase metade dos médicos no novo hospital privado são do Hospital de Ponta Delgada. Perto de metade dos médicos especialistas já anunciados pelo novo hospital privado, o Hospital Internacional dos Açores, são médicos do Hospital de Ponta Delgada e pelo menos 5 são diretores de serviço no público, de acordo com as informações oficiais disponíveis. Ao contrário do que se afirmou recentemente o Presidente do Governo Regional, o hospital privado vai retirar recursos ao Serviço Regional de Saúde e tornar o combate às listas de espera mais caro. O Presidente do Governo Regional afirmou nesta segunda-feira passada, na inauguração do Hospital Internacional dos Açores, que não haverá conflito entre a atividade do Hospital de Ponta Delgada e o hospital privado, mas aquilo que se verifica, nas especialidades de ortopédia e cirurgia geral, áreas em que as listas de espera são maiores, todos os médicos do novo hospital privado são médicos do hospital público. Ou seja, explicou António Lima, em declarações aos jornalistas, não vai haver um aumento de produção. O que vai acontecer é que, em vez da produção acrescida ser feita no hospital público, a produção acrescida será feita no hospital privado, o que terá custos muito superiores para o Serviço Regional de Saúde, alertou o deputado do Bloco de Esquerda, que esteve, nesta passada terça-feira, reunido com o Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada. Quanto à situação da existência de 5 diretores do serviço do Hospital de Ponta Delgada a trabalhar no hospital privado, António Lima afirma que, não havendo incompatibilidade legal, há questões éticas que se levantam quando sabemos que o Serviço Regional de Saúde irá pagar atividade cirúrgica e médica ao hospital privado. A própria diretora clínica do novo hospital privado é médica do hospital de Ponta Delgada. Também, o mesmo Bloco de Esquerda insiste na necessidade de ser elaborado um plano de recuperação da atividade assistencial para combater os atrasos provocados pela pandemia e lembra que em maio do ano passado foi aprovada uma proposta do PSD para que fosse elaborado um plano de recuperação da atividade assistencial, do qual deveria ser dado conhecimento ao Parlamento. Não basta propor quando se está na oposição, é preciso fazer quando se está no Governo. Estamos à espera do Governo do PSD, CDS e PPM, faça aquilo que propôs enquanto estava na oposição, afirmou assim o deputado António Lima. Pelas velas, as sessões da Assembleia Municipal estão descentralizadas. Numa nota de imprensa enviada à redação da Rádio Leão, o município das Velas afirma que a primeira sessão da Assembleia Municipal das Velas de 2021 realizou-se na Freguesia dos Rosais, mais propriamente no Edifício Sol, sendo esta uma aposta da atual mesa do órgão, nomeadamente o seu presidente, de aproximar este órgão deliberativo à população. Da ordem dos trabalhos desta Assembleia, destaque para o projeto de regulamento de apoio à natalidade do município de Velas, foi aprovado por unanimidade, como já tinha acontecido em reunião de Câmara. Este é um documento que tem por base as atuais tendências demográficas, sendo por isso importante, no entender do Executivo liderado por Luís Silveira, a implementação de medidas de apoio às famílias, criando incentivos adicionais que ajudem a contrariar essa realidade e os problemas daí resultantes, contribuindo assim para salvaguardar o futuro da população do concelho, reforçando a proteção social da área do município. Tendo em conta as médias de nascimento dos últimos anos do concelho, este será um investimento de cerca de 40 mil euros anuais da parte da autarquia, em que cada beneficiário por filho poderá ter um apoio diferenciado entre os 500 e os 1.200 euros anuais, sendo o apoio inclusive retroativo aos nascimentos de 2020. No decorrer desta sessão, foi igualmente aprovado por unanimidade a proposta de classificação do Arco de Velas, situado na Avenida dos Baleeiros, como monumento natural. Outro dos pontos em análise foi o mapa da demonstração do desempenho orçamental do ano 2020 e a primeira alteração orçamental modificada ao orçamento da receita-despesa e grandes opções do plano para 2021, que foi aprovado por maioria apenas com a abstenção do CDU. O município salienta ainda que a descentralização das sessões da Assembleia Municipal pretendem também promover uma maior cidadania junto dos munícipes, bem como mobilizar a população de cada freguesia, por forma a haver uma maior participação na vida política, levando assim a uma maior responsabilização na construção do projeto autárquico. O município recorda também, para além da realização das sessões da Assembleia Municipal nas freguesias, as mesmas são transmitidas em direto através da rádio local do concelho, mais concretamente a Rádio Lumena. A Escola Básica, a EBJI de Angra do Heroísmo, lidera a pontuação das escolas dos Açores na Academia Ponte Verde. A EBJI de Angra do Heroísmo é até ao momento a escola mais pontuada nos Açores no concurso Academia Ponte Verde a decorrer até o final do ano letivo. Na totalidade das escolas inscritas no concurso Academia Ponte Verde, foram recolhidas até à data mais de 11,5 toneladas de embalagens num dos vários desafios propostos para incentivar as boas práticas de reciclagem. A edição atual do concurso desenvolvido pela Sociedade Ponte Verde conta com a inscrição de 229 escolas, num total de 123 mil alunos, dedicados à missão de reciclar mais e melhor. Um dos desafios da APV é um plano de ação para aumentar a meta de reciclagem da escola, no qual mensalmente as escolas devem fazer a separação das embalagens relativas ao ecoponto amarelo utilizando os sacos disponibilizados no kit a quando da inscrição, que posteriormente são recolhidas e contabilizadas num ranking de reciclagem. Lançado no início deste ano letivo, em setembro de 2020, o concurso continua a trazer passatempos interativos e desafios criativos aos alunos, mesmo em período de confinamento, adaptando-se à realidade de ensino à distância, e continuará a fazê-lo até o final do ano letivo. É desse exemplo o live feito com a música Murta, embaixador deste concurso e que, através das suas redes sociais, tem interagido com a comunidade escolar, desafiando-nos para uma maior consciência ambiental. Num ano bastante desafiante para toda a comunidade escolar, os números referentes à quantidade de embalagens recolhidas nas escolas são bastante animadores e a pandemia não parece abrandar a motivação e o empenho das escolas em reciclar mais e melhor. A Sociedade Ponte Verde continua a desenvolver várias provas que permitam despertar o interesse dos alunos em continuar a participar neste concurso que se mantém ativo e a correr bastante bem, assinala Ana Isabel Trigo Moraes, CEO da Sociedade Ponte Verde. Admiramos a capacidade de adaptação das escolas em dar resposta a este que é o maior desafio de todos, continuar a promover a reciclagem a partir de casa. Apesar dos atuais constrangimentos, no final do dia, queremos que as crianças e os jovens continuem a partilhar junto da sua família e amigos os conhecimentos e as boas práticas que adquiriram neste concurso. Aponta assim Ana Isabel Trigo Moraes, CEO da Sociedade Ponte Verde. Também pela terceira, a Feira do Livro Letras Lavadas acontece de 13 a 21 de março. A Galeria Educação pela Arte em Angra do Heroísmo recebe de 13 a 21 de março a Feira do Livro Letras Lavadas. Na Feira do Livro Letras Lavadas, uepá! Ilha Terceira poderá adquirir mais de uma centena de livros desta editora açoriana com descontos entre os 10% e os 20%. A feira estará aberta ao público de segunda a sexta, das 15 às 21 horas e ao fim de semana, das 10 às 21 horas. A Galeria Educação pela Arte situa-se na Rua Guarita, 186A, e é dinamizada pela professora e escritora Flávia Medeiros. Flávia Medeiros nasceu a 10 de março de 1986, natural de Ponta Garça, Ilha de São Miguel, cedo se emancipa a sapidez artística numa dissociação nunca dissociada da educação infantil. O envolvimento íntimo com as artes, em todas as suas vertentes, nunca conheceu interregno. A criatividade, a imaginação e o sonho têm trilhado toda a sua vida, quer pessoal, quer profissional. A primeira etapa académica é concluída com o curso profissional técnico auxiliar de infância. Mais tarde, completa a licenciatura em estudos artísticos, bem como a pós-graduação em educação especial e mestrado em arte e educação. Profissionalmente, alicerçada na educação pela arte, explora a multidisciplinaridade de recursos artísticos e culturais, tendo sempre como público-alvo principal as crianças. A mediação da leitura surge também aqui como uma das principais atividades desenvolvidas pela importância que esta assume na sua realização pessoal e profissional. Mais recentemente, promove o início do projeto Sensibilizar, objetivando o contributo para a sensibilização da sociedade à inclusão da criança com necessidades educativas e especiais através, nomeadamente, do lançamento do livro Orvalho, em 2016. Passemos agora à previsão do estado de tempo para esta quinta-feira e no noticiário das 8 do meio-dia e das 18h30 teremos a revista de imprensa com Pedro Miguel Silva. Ora, para esta quinta-feira, nos Açores, pelo Grupo Ocidental, períodos de céu muito nublado com abertas, com vento noroeste bonançoso de 10 a 20 km por hora, enfraquecendo para os 5 a 10 km por hora. Pelo Grupo Central, períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros fracos na madrugada e manhã, e vento norte bonançoso de 10 a 20 km por hora, enfraquecendo também para os 5 a 10 km por hora. Pelo Grupo Oriental, céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva em geral fraca, com vento oeste bonançoso a moderado de 10 a 30 km por hora, rodando para noroeste. Pelo estado do mar, no Grupo Ocidental, mar de pequena vaga, tornando-se encrespado, com ondas noroeste de 3 a 4 metros, diminuindo para 2 a 3 metros. Pelo Grupo Central, mar de pequena vaga, tornando-se encrespado, com ondas noroeste de 3 a 4 metros, diminuindo para 2 a 3 metros. Pelo Grupo Oriental, mar de pequena vaga, cavado com ondas noroeste de 2 a 3 metros. Por hoje ficamos por aqui. Não se esqueça, no noticiário das 8 do meio-dia e das 18h30 teremos a revista de imprensa com Pedro Miguel Silva e nós voltamos amanhã. Fique na nossa companhia.
Muito bom dia, vamos conhecer as primeiras páginas dos jornais. Vamos começar pelo jornal Açoriano Oriental. Apoio educativo chega a mais de 800 alunos dentro da cerca. O governo prevê crescimento de 3,6% do PIB. Índices de criminalidade baixaram 15% nos últimos 10 anos. Criado o Roteiro das Artes em Vila Franca do Campo, futuro hotel de São Vicente contempla museu sobre a baleação. No desporto, Rabo de Peixe volta a vencer o derby, União Sportiva na liderança da Liga. Quanto ao jornal Correio dos Açores, no plano de 2021, o Governo decide mandar estudar novo ponto de mercadorias em Ponta Delgada. Microalga descoberta na Poça Dona Beija junta-se aos dois registros únicos que existem nas Galápagos e no Chile. O Governo Regional vai dar dimensão ao poder local no acompanhamento vigilante do plano de recuperação. Alunos apenas vão fazer os exames de que necessitam para poder entrar no ensino superior. Câmara da Povoação lança concurso para intervir na rede de águas em Água Retorta. No Diário dos Açores, António Raposo, médico fisiatra, e os efeitos da pandemia. Confinamentos trouxeram aos idosos mais dores articulares e mais traumatismos por quedas. As nossas competências motoras estão muito más. Plano e orçamento já são conhecidos. Passagens a 60 euros já este ano. Redução nos impostos. Estudo para o novo porto de mercadorias em Ponta Delgada e a remodelação do HDES. SATA aposta forte na operação Ponta Delgada Funchal. Tânia Fonseca é a nova diretora regional da Igualdade. No jornal Diário Insular, plano passagens a 60 euros avançam este ano. Corvo mais perto da imunidade. Galáctica Viva, dona da Sado Praense, ameaça processar clube por burla. O labirinto de Stacey, deportada num processo de transição de sexo. Passamos agora para o jornal Público. O regresso de Lula. Vou andar por esse país para falar com esse povo. O governo cria task force de cientistas para ajudar a passar mensagens. Morreu uma das referências da história da expansão, Contente Domingues. No jornal E-Pandemia, fez disparar as tentativas de burla por e-mail e telemóvel. Entrevista a Isabel Camarinha, líder da CGTP. Como é possível os trabalhadores estarem em teletrabalho e terem de tomar conta dos filhos? Futebol Clube do Porto dá vitória histórica à TVI. No Diário de Notícias, este desconfinamento, Marcelo pressiona o governo a travar a abertura do país. Raquel Duarte, especialista, pede que se evite repetir erros. Não pode haver Páscoa. Ainda também vistos gold, só 17 foram para criar emprego desde 2012. No Jornal de Notícias, proteção contra a Covid causa queda de infecções e do uso de antibióticos. Mulheres terão 2 a 3 anos para engravidar de parceiro já morto. Paredes, metade do Conselho sem rede de saneamento. Governo dividido sobre o ritmo de reabertura. No Correio da Manhã, empresário grava conversa com o ministro, queixa crime de Pedro Nuno Santos contra patrão da Ground Force. Político diz que títulos de privado na TAP se vão evaporar. Governo pressionado para maior abertura a comércio e restauração. Ainda Sérgio Conceição entrega 197,8 milhões ao Dragão. Eclipse de Ronaldo sem perdão. Passamos agora para os jornais desportivos. O destaque do jornal A Bola. Matic admite voltar. Sérvio sente-se bem em Manchester, mas diz ter saudades. Europa de olho em Conceição. Inter rejeita 7 milhões por João Mário. Doping volta a Portugal a Alarcón. Máfia das apostas ilegais em Vale do Lobo. No jornal Record, os bastidores da noite épica. Pizzi abre a porta. Sad pede 15 milhões pelo médio de 31 anos. Ronaldo debaixo de fogo em Itália. Casa Mourinho com decisão adiada. No jornal O Jogo, quando o ouro não chega, Patrícia Mamona e Auriel Diongo assumem o sonho olímpico. Gigante europeu, só 7 clubes têm mais presenças nos quartos de final da Champions que o Futebol Clube do Porto. Ruiz volta aos sub-21. Darwin aponta à pedreira. Raul Alarcón entrega voltas a Johnny e Antunes. É tudo quanto às primeiras páginas dos jornais de hoje, nesta quinta-feira, dia 11 de março.
Gazeta da Noite. A atualidade, notícias e o mundo. Edição por Maurício de Jesus.